Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o Roberto França ainda conosco. E agora, Roberto, pela sua participação... Primeiro eu vou deixar aqui, gente, o pessoal me passou o contato do Comitê de Lutas, do Comitê Central de Lutas no Paraná, que no Instagram é @comité.curitiba, né? No Facebook, facebook.com/comité.curitiba, e o WhatsApp e Telegram é 41 98462-2522. As reuniões são todas as quartas-feiras às 19h, presencial, logo atrás do Shopping Estação. E hoje tem uma atividade marcada às 18 horas nos tubos da Praça Eufrásio Correia. Estão todos convidados aí para conhecer o comitê e o pessoal do PCO. Bom, infelizmente o segundo bloco é um assunto aí muito em alta, né? E que o companheiro Roberto França, pela sua militância, participação política aí sempre no Paraná, teve contato, né? Teve acesso aí ao petista, né? Marcelo Arruda, que veio a falecer em condições, em situação aí bem contraditória e violenta. E a gente vai falar, ele vai falar um pouco disso aí, da análise, na verdade, política de tudo isso, desse problema, né? Sem levar para o lado emocional, que a gente tem que tratar isso como um problema, né, político. Qual que é, então, a visão, que você pode me dizer disso, Roberto?
Então, o Marcelo Arruda, ele era um militante... de base, né? Sindicalista, é uma pessoa que trabalha na segurança pública. Geralmente não é comum que alguém da segurança pública tenha uma militância de esquerda, né? Isso já é bastante significativo dessa pessoa, né? Que merece todo o meu respeito, né? Era uma pessoa que nos atos, todos os atos que tinha, que ele sempre estava presente, sempre, sabe, sempre animado, sempre é uma pessoa que estava, carregava a bandeira, estava sempre disposto a trabalhar, né, de qualquer modo pela organização partidária. Foi candidato a vice-prefeito aqui em Foz do Iguaçu, na chapa com o Luiz, e que foi uma chapa que obteve uma parcela significativa dos votos, porém difícil vencer a maquinaria do PSD, né, que é a maquinaria ligada aí aqui no Paraná ao Ratinho, né? E aqui a prefeitura, ela é do PSD em Foz do Iguaçu, embora, né, o prefeito Chico Brasileiro já tenha tido uma história pregressa no PCdoB e tudo mais, mas hoje ele é do PSD, partido aí do que sabe do Kassab, e aqui no Paraná é o PSD da direita, né, de extrema direita, que está no poder. O Chico nem é um moderado até nessa questão, mas indo ao caso do Marcelo, ele é uma pessoa ligada a todos os movimentos, participava, sim, sempre estava apoiando a universidade, os movimentos da universidade, e todas as lutas que tem aqui em Foz do Iguaçu. Foi um crime bárbaro, né? Agora a delegada Natália, do caso, deu uma entrevista coletiva, passou inclusive na Globo News, dizendo que não se trata de um crime político, né?
Absurdo isso, né?
Disse que tinha motivações políticas, mas o desdobramento não foi político. Eu tenho, né, tem corrido, veja só, eu quero colocar dessa forma, né, em boato, porque não tem nada confirmado, existem as investigações que darão conta, né, de esclarecer o caso. Então, assim, eu vou reforçar de novo, por enquanto é boato, de que pessoas ligadas aí à própria GCM, aí, a Guarda Municipal daqui, né, que falou dessa festa. Provavelmente um grupo de WhatsApp, onde pessoas da segurança em geral atuam ali. Porque a pessoa, o assassino, ele é uma pessoa, parece que da área penitencial federal, né? E, então, supostamente ele teria ido, né? Ele acho que teria ido por conta dessa informação que estavam fazendo uma festa do PT naquela associação. Então, alguém deu essa letra. Então, essa é um boato, como eu disse. As investigações vão ser feitas, né? Eu não estou aqui para afirmar nada, mas como uma cidade, a nossa cidade, só para a gente colocar a dimensão, sim, é uma cidade de 240 mil habitantes, é uma cidade pequena. É difícil que as notícias, sim, essas coisas, elas circulam, né? Então, a gente tem essa informação de que teria partido, não amando nem nada, mas dizendo assim, olha, tem uma festa lá, mais ou menos assim, né? Tô fazendo uma simulação, tá, gente?
Uma festa da esquerda?
Alguém vai lá, sei lá, e talvez essa pessoa tenha ido. Não sabemos, eu não sou investigador, eu tô dizendo que nós tivemos aqui em Foz do Iguaçu uma cidade pequena, tá? É isso que eu tô dizendo. É uma pena, é um prejuízo para nós, da esquerda, é um prejuízo grande, tá, Natália? Porque ele não era só um tesoureiro, ele era um militante fundamental da nossa cidade.
Colocaram ele como tesoureiro, a imprensa capitalista e golpista colocou esse nome tesoureiro para que fosse assim, como se fosse para queimar o filme dele, né? Uma coisa absurda, como tesoureiro, porque tivemos aí o dilúvio, tivemos aí, né? Então eles acham que tesoureiro do PT é uma coisa ruim, né? Uhum. E não é. Tesoureiro é uma função, contador é uma função, contabilista é uma função, mas é claro que eles vão usar esses nomes para falar aí do pessoal da esquerda, né?
Exatamente. Então, essa pressa com que eles tentaram, né, de repente dizer que, num primeiro momento, sempre dá aquele ângulo de suspense, né, que não é muito ético no jornalismo, que é para dizer para as pessoas ficarem atentas que poderia ter algum problema, né, em relação a isso. E, na verdade, o crime
se revelou... A vítima poderia ter culpa, né? Aquela coisa.
Exatamente, exatamente. Então, assim, essa suposição. Isso fica, só para concluir, o raciocínio que ele foi um crime bárbaro e sim, é um crime político, por causa que a briga era... Agora, é claro, se ela está interpretando, de repente, que não existia, assim, que ele não foi retirado do jogo político por uma decisão de uma espécie de golpe, mini-golpe local. Isso é uma bobagem. Foi um bolsonarista, com músicas do Bolsonaro, que matou um cara do PT, que mostra a violência que está por trás da política brasileira em geral, né?
Eu sei. Falando nisso, matar, crime, né? O senador Humberto Costa, do PT, ele apresentou um projeto para tornar o homicídio qualificado cometido por motivo de ideologia, intolerância e inconformismo político ou com o objetivo de interferir no processo político eleitoral ou de impedir o livre exercício do mandato eletivo. Essa proposta aposta no aumento da pena da repressão estatal, né, para combater o bolsonarismo. Você acha que o caminho é a gente propor aí aumento de pena, crime de ideologia? Você acha que esse é o caminho que a gente tem que ter, Roberto?
Eu acho que Humberto Costa, né, ele é um senador, assim, para mim, deplorável sob todos os aspectos. Foi um mediano ministro da Saúde, e uma representante, né, da direita do PT, dos mais, assim, absurdos de todos, né? Eu digo isso porque ele é o senador, né, do PT, que falou que era preciso virar a página do golpe. Ninguém do PT deveria falar que deveria virar a página do golpe. Então, se ele fala que tem...
Pergunta para a Dilma, né?
Então, assim, primeiro que ele ofende todos os defensores do Lula, da Dilma, ele ofende a razoabilidade e ele se torna um cúmplice do Sérgio Moro. Então, assim, ele para mim é uma pessoa assim, que não merece nenhum respeito da minha parte. Eu acho que é uma pessoa deplorável, e essa lei aí que ele vai colocar, que é para ajudar a direita a manter a lei e a ordem. Porque, assim, a gente sabe que a polícia, várias, né, órgãos policiais, eles alteram cena de crime, por exemplo, de homicídio. É uma coisa muito normal de acontecer, acontece muitas vezes no país. A gente já ouviu falar disso, alteração de cena de crime. Quem que garante que pessoas possam morrer, colocar a camisa de um ou de outro? Né? Isso para colocar uma teoria de conspiração que não é tão longe da realidade. Veja, no sequestro do Abílio Diniz, do Diniz, acho que o Diniz mesmo, lá nos anos 80, na época que o Lula estava concorrendo à presidência, mas do publicitário, não sei se foi o Diniz, mas foi um grande publicitário, colocaram a camisa do PT nessas pessoas, de pessoas, para dizer que era um crime político. Veja, então esse negócio da intolerância, essa situação de isso aí, a aguçar esse tipo de situação, não vai pacificar o país. Humberto Costa, como um político burguês, representante da burguesia, ele não está colaborando em nada. Veja, ele só está colocando medo nas pessoas mais pobres, né, na esquerda, inclusive, que tem menos meios de defesa, né, para poder acelerar um projeto da direita de punição em massa da esquerda. Né? Ou ele acha que o pessoal da direita vai ser preso? Ele acha que... Quer dizer, Humberto, ele sabe que não.
Óbvio, né? Um óbvio que quem questiona, quem incomoda, quem se opõe é a esquerda. Então, os discursos sempre virão, os discursos contrariados, agressivos e necessários, sempre virão da esquerda. Como é que um parlamentar de esquerda coloca uma lei, uma pauta dessas, né? Isso é muito óbvio. A gente olha para a esquerda hoje e pergunta: de onde vocês estão vivendo? Onde vocês estão vivendo? Qual é o mundo que vocês estão vivendo? Né?
Uhum. A esquerda tem apoiado todo esse pessoal, Natália, de forma assim, muito cega. Muitas dessas pessoas de esquerda, elas são oriundas de um arrependimento político de apoio ao ter apoiado o golpe de Estado. Mas então elas continuam com a mentalidade de uma classe média punitivista, entendeu? Que quer punir. Inclusive, assim, se a gente fosse até para a questão psicológica, elas querem tentar se colocar como pessoas assim, bom, a forma de resolver o problema é a punição via a lei e a ordem. Enquanto, na verdade, para um projeto de transformação do país, precisa de muito mais do que isso. E um deles é a ocupação das ruas, um deles é uma imprensa revolucionária, operária, como a nossa, né? Divulgar as informações, as notícias, né? Não é o amor que vai vencer o ódio, não é ciranda, não é poesia, sarau.
Conscientização,
É uma coisa muito mais profunda, porque... E Humberto Costa é um político que a direita gosta, adora ele. Por isso, os senadores, em geral, são figuras detestáveis, na verdade.
Falando desse caso de punitivismo, inclusive, nós tivemos aí no Partido da Causa Operária um caso grotesco que está acontecendo, né, da Bruna Brelaz, presidente da UNE, né, negra, processou o coordenador do coletivo de negros, João Cândido, que é o companheiro Juliano Lopes, advogado do Partido da Causa Operária também, sobre racismo, né? assim, numa queixa-crime, ela institui aí prisão para o companheiro que está há mais de 20 anos na luta, à frente desse coletivo aqui no partido. Então, uma pessoa de esquerda usar da polícia repressora, né, da arma aí mais violenta que existe contra a esquerda, que é a polícia, né, que é a lei burguesa, que é essa justiça burguesa, que nada ajuda a classe trabalhadora e a esquerda, e ela se usar disso para mandar prender um militante de esquerda de tanta história, de tanta luta, inclusive mais negro que ela, né? Se a gente for falar aí do colorismo que eles reconhecem aí, identitarismo, eles classificam tudo, eles classificam cor, eles classificam o nível da favela, eles classificam tudo. Agora, se juntar e ir para um supermercado, ocupar e fazer um saque para todo mundo, ninguém faz. A esquerdinha, ela estuda tudo. Os universitários estudam todos os aspectos da pobreza. Agora, se juntar para lutar e acabar com a pobreza com o poder do povo organizado, isso a gente não vê. A gente vê o quê? Criminalização de um companheiro negro por uma outra companheira negra, né, querendo que ele seja preso aí por uma crítica política, que eu entendo, Bruna Brilás, você não deve ter competência, né, política, moral política, história política, carga política para combater um companheiro como o nosso companheiro Juliano Lopes. É por isso que você apelou aí para a justiça, né? É isso que acontece. Bom,
eu vou, a gente tá no intervalo, né? Sim. Aí eu vou fazer só, sim, a gente tem que precisar do intervalo, mas eu vou só um comentário rápido, né? Nós não sabemos, assim, com todas as letras, mas também aquela coisa do que a gente também vê aí do que falam sobre o problema, né? Foi uma eleição eletrônica na Uni, né? Ela ganhou numa eleição como eletrônica. Eu não vou fazer mais ilações. Vamos ver, acho que é bom a gente ir para o intervalo e aí eu comento um pouquinho.
A gente sabe o que
problema.
É a Uni. Vamos lá, vamos para o intervalo.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.